Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições da safra de soja 19/20, também as safras, as lavouras de milho lá no estado do Rio Grande do Sul. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alencar. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso de retornar a falar as notícias agrícolas e, inicialmente, gostaríamos de desejar um excelente 2020 a nossos produtores, que tenham sucesso na atividade para os nossos agricultores de todo o país. A atividade agrícola é um dos esteios do desenvolvimento do país, então, sucesso aos nossos produtores, é nosso primeiro desejo de 2020 a todos eles.
Alencar, como é que estão as lavouras de soja aí no Rio Grande do Sul? Os trabalhos de colheita, de plantio, já praticamente encerrados por aí, né?
Sem dúvida, o Estado tem uma forma de. Um plantio é um pouco mais demorado em relação às outras regiões, em função das características de clima que nós temos. Tem uma região mais quente no Estado, a região noroeste, e a região nordeste, que é uma região dos campos de cima da serra, aqui na região de Vacaria, pessoal do país, aí a região, digamos, de Gramado, para cima, Gramado não tem soja, mas só para ter o conhecimento, são as áreas mais frias, então você tem esse plantio mais atrasado. Então, nós estamos praticamente concluído o plantio, certo? Nós temos esse ano uma condição de chuvas de ocorrência bastante irregular, quer dizer, dentro do próprio município nós temos a ocorrência de chuvas com uma variação bastante grande em termos de volume, certo? E de frequência. Então, nós estamos num ano que na soja nós não temos grandes dificuldades, estamos apreensivos nesse momento em função dessa desuniformidade das chuvas. Esperamos e desejamos que elas retornem de forma uniforme, certo? Bem distribuída, para que possamos, então, ter uma consolidação de uma boa safra de soja no estado do Rio Grande do Sul.
E aí, qual que é a expectativa para essa próxima produção? Já é possível apontar ali uma estimativa, o que esperar para essa produção em termos de volume?
Na verdade, o que nós temos de trabalho é considerando uma média histórica, certo? Então, você não tem essa situação de como que vai se comportar. Em cima disso, a gente faz sempre um trabalho de lançamento dos dados e das informações ao longo de uma projeção da safra, certo? Agora nós estamos, de novo, tentando concluir de novo não, concluindo o levantamento, ver se a área que nós estimávamos lá atrás, que foi feito isso ainda em agosto, na Expo Inter, que você faz uma projeção, aonde nós estimávamos lá 5.956.000 hectares, tá? E uma produtividade média de 3.315. Quer dizer, a produtividade ela é baseada em cima de uma metodologia aonde você pega a média histórica dos últimos 10 anos e coloca um fator de correção em cima para ter essa produtividade. Agora nós estamos, então, concluindo o levantamento, ver se confirma a área, certo? E a produtividade nós não mexemos nela até março, onde se inicia a colheita, porque senão você fica muito vulnerável à condição ambiental do momento. Quer dizer, bom, agora nós estamos com excesso de chuva, vai diminuir, vai aumentar. Então, a instituição adota essa metodologia, faz a projeção inicial em agosto, certo? Confirma a área em janeiro e confirma a produção lá em março. Quer dizer, essa metodologia que nós fizemos. Então, agora tem esses ajustes em relação à área que vão ser divulgados agora nos próximos dias, ver se confirmar, e a produtividade nós vamos mexer, porque é um cálculo eminentemente em cima de uma metodologia científica adotada pela instituição.
E aí, Alencar, como é que está a questão da sanidade das lavouras aí do estado? A gente olha aqui no site do consórcio antiferrugem, né? Apenas um caso de ferrugem ainda lá aí no estado, em Porto Vera Cruz. Essa irregularidade das chuvas tem contribuído justamente aí para a diminuição dos casos de ferrugem até o momento?
Eu não posso isso assim, apenas uma opinião, tá? Porque eu não tenho um dado, um estudo sobre isso. Mas assim, a própria evolução hoje que nós temos do setor e dos produtores, evolução essa no sentido de conhecimento, de estratégias de controle, você tem então uma precaução maior. Eu não tenho grandes preocupações nem em relação à ferrugem. Pelo histórico que já tem no estado, então os produtores têm o conhecimento, a área técnica também, então tem todo um cuidado em relação a isso. Então eu acho que nós vivemos um outro momento histórico em relação a essa doença que causou diversos problemas à ferrugem. Então, até pouco, os produtores estão fazendo uma estratégia já prevista anteriormente, quer dizer, tem aquele produtor que faz um acompanhamento específico de área por área, através do coletor de esporas, através de avaliação das folhas. Tem outros que adotam uma metodologia de um controle preventivo ou calendarizado. Tem todas as metodologias, mas eu tenho a tranquilidade que o nosso produtor, assim como do país inteiro, tem um domínio bastante grande sobre essas doenças, as pragas, quer dizer, o profissionalismo dos produtores, independente do tamanho da área, certo? Ele tem demonstrado nos dá essa segurança. Até pelas dificuldades que nós passamos com a perda de eficiência de alguns produtos, como é o caso do glifosato em relação à buva e outros produtos, certo? Ficamos especificamente nele. Então, o profissionalismo leva com que esse produtor diga qual é a melhor estratégia. Então, ele usa o planejamento em cima, um planejamento, um profissionalismo e a gestão da propriedade. O que que eu posso fazer em cima desse tripé, que é onde nós, da EMATER, também trabalhamos bastante forte em cima desse tripé. Profissionalismo, planejamento e gestão, para que você possa ter um resultado mais adiante, um resultado econômico, um resultado produtivo eficiente.
E aí, pelo que vocês acompanham aí na Ematé, o produtor gaúcho vai ter condições de ter uma safra de soja rentável para essa safra 19/20?
Eu posso dizer assim, que pela capitalização, pelos bons resultados econômicos das últimas safras e pela característica do estado de nós termos a principal área produtora, digamos, da metade norte, bastante estabelecida, bastante consolidada, certo? Uma metodologia, os produtores serem quem o proprietário é o produtor, certo? Então você tem uma renda, uma bem mais sólida. Eu tenho todo o histórico que nós temos nas últimas safras em termos de produção e de preço, nos dão a segurança de que a parte do produtor está sendo bem feita. Os insumos, sementes, a tecnologia adotada é adequada para que ele possa ter um bom resultado. E aquilo que eu coloquei, quer dizer, a gestão que é feita nos dá uma margem de segurança de que efetivamente a possibilidade de ter uma eficiência na cultura da soja é bastante grande em função de todas as características. Quer dizer, a forma que o produtor faz, ele faz muitas vezes com recursos próprios, certo? Então você já deixa que tem um risco maior ou faz um seguro. Então, eu acho que esse profissionalismo, o planejamento e a gestão da atividade, independente se for agrícola ou não, é que dá uma sustentação e a permanência do produtor na atividade.
Falando um pouco agora do milho, as lavouras de milho aí no estado também já se encaminhando para o final do plantio. Como é que estão as lavouras do cereal aí no Rio Grande do Sul?
Na questão do milho, nós estamos enfrentando uma dificuldade maior que a soja, certo? Em função dessa período sem chuvas, certo? Que nós estamos passando, dessas estiagens. A ocorrência dessas chuvas não generalizadas, então nós vamos ter alguma dificuldade em relação ao milho, certo? Nós temos dentro da mesma região produtores que já colheram milho com uma safra considerada normal. Nós temos outras regiões que nós vamos ter perda, significativas, ou por produtores. Então, pela mesma estratégia que existe da soja, quer dizer, começa lá em julho a ser plantado e é concluído agora. Então, nós temos já áreas de milho sendo colhidas, temos outras em fase crítica de necessidade hídrica, de florescimento, enchimento de grãos. Então, nós vamos ter algumas dificuldades em algumas regiões. Quanto isso vai representar? É muito cedo ainda para você emitir um parecer mais apropriado em relação qual é a dimensão que nós temos. Então, nós estamos num momento delicado que tem que passar e restabelecer a condição de umidade para você efetivamente ter um diagnóstico adequado de qual é a situação a nível do estado. A nível de propriedade, nós temos alguns produtores com bastante dificuldade, com enormes perdas, mas nós temos que tratar de uma forma de caráter estadual.
E aí, pelo que vocês acompanham nas previsões, os modelos climáticos, deve haver chuva aí no estado nos próximos dias para ajudar a recuperar essas lavouras?
É que o modelo climático, ele tem dito que a ocorrência de chuvas, essas chuvas, elas ocorrem, mas elas não são uniformes, quer dizer, no mesmo município, os municípios aqui do estado são pequenos, certo? A área territorial deles é pequena, o município aí com 200 quilômetros quadrados, nesse município tem chuva de 0 a 60 milímetros. Eu não estou falando de um município como São Desidério, que dá quase tamanho de 1 milhão e não sei quantos mil hectares. Para nós, isso é muito diferente o tamanho dos municípios do Rio Grande do Sul, e nós temos essa variação bastante grande. Então, o nosso desejo é que esses modelos climáticos efetivamente se consolidem. Quer dizer, o modelo é um bom indicativo, mas passou essa semana também com essa dificuldade. Quer dizer, no mesmo município, altos volumes de chuva e outras propriedades com 2 milímetros de chuva, de 2 a 60 milímetros, na mesma, num município com 10 mil hectares de cultivo, 12, certo? Então, tem essa variação e isso nos deixa ansiosos, o produtor fica preocupado, na minha não chove, lá na outra área choveu. Então, nós precisamos ter essa cautela de passar esse período e que retorne agora, que eu tenho expectativa e desejo de que agora, a partir de segunda-feira, tenha uma uniformidade dessas chuvas para estancar essas dificuldades hídricas que nós estamos passando. Hoje, menos do que na semana passada.
Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí no Rio Grande do Sul para a soja e para o milho. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Olha, o que nós gostaríamos é de desejar, então, repetindo, um excelente safra nesse ano, e que os produtores se atentem para o planejamento das atividades, o profissionalismo, e façam atividade primária como gestão, independente de qual atividade, é milho, é leite. Eu acho que esse tripé nós temos que estar buscando o tempo inteiro para que você possa ser mais eficiente e eficaz no seu resultado. Então, um feliz 2020 a todos os produtores do nosso Brasil e que tenhamos sucesso nessa importante atividade desenvolvida por esse público. Um abraço a todos.
Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir atualizando a realidade das safras aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Um abraço.
Esse o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras de soja e de milho lá no estado gaúcho até o momento. Segundo o Alencar, o plantio da soja praticamente encerrado no estado nesse momento, e aí situações de desenvolvimento um pouco preocupantes até o momento devido à falta de chuvas, às chuvas irregulares que muitas vezes no mesmo município chove em alguma localidade, outra não recebe chuvas. Então, nesse momento, o produtor gaúcho apreensivo com relação ao quanto ele vai conseguir produzir nessa safra de soja. O Alencar destacando que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico no sentido de produção, de produtividade, mas que o produtor precisa ficar atento, manter os seus manejos, as suas atividades, pensando e esperando as chuvas, que as chuvas voltem, se regularizem, para garantir ainda uma boa safra lá no Rio Grande do Sul. Já para o milho, a situação é um pouquinho mais preocupante, mais lavouras sofrendo com essa falta de chuvas, mas ainda assim situações irregulares, algumas áreas se desenvolvendo melhores do que outras. Também ainda cedo para a Emater emitir qualquer tipo de alerta em função de queda de produtividade. Ainda vai seguir sendo analisado de perto, monitorado de perto todas essas lavouras no estado para uma definição mais assertiva de uma possível queda na produtividade, tanto da soja quanto do milho lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.